Irmãos, nós estamos falando sobre Gênesis 28, de 10 a 17, então eu vou ler o texto novamente, Gênesis 28, de 10 a 17, e hoje vamos caminhar mais um pedacinho nesse texto, Gênesis 28, de 10 a 17. Os irmãos já têm conhecimento, eu já passei para os irmãos as divisões desse texto, tenho explicado cada versículo em separado, e hoje vamos andar mais um pouquinho, temos a ceia do Senhor a celebrar ainda. Pastor Thomas depois vai celebrar a ceia, vai dirigir a celebração da ceia, mas eu quero terminar algumas considerações no texto de Gênesis 28, 10 a 17, ainda que a última parte do texto eu não terei tempo de expor hoje. Gênesis 28, de 10 a 17. Diz assim, a palavra santa de Deus fala assim. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse, Quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, nos sermões anteriores, nós já apresentamos aqui vários sermões acerca desse texto. Nos sermões anteriores eu apresentei aos irmãos algumas divisões desse texto e eu disse que a primeira divisão, a título de didático, com caráter didático, com objetivo de didático de explicar o texto, a primeira divisão recebeu o nome de a visão geral do sonho. E ela está consubstanciada, essa primeira parte, nos versículos 10 a 12. Versículos 10 a 12 falam sobre a visão geral do sonho, do famoso sonho de Jacó, da escada em Betel. Então nós estudamos esses três versículos e aprendemos a visão geral do sonho e alguns aspectos aí ligados ao seu significado. Depois nós começamos a estudar o item 2, o ponto 2, a segunda divisão desse trecho, do trecho que lemos. E a segunda divisão desse trecho que lemos, nós também demos um título a ela, e o título é A Mensagem do Sonho. E essa divisão, ela abrange os versículos 13, 14 e 15. E nós não terminamos ainda a exposição dessa divisão, os versículos 13, 14 e 15, A Mensagem do Sonho. Essa parte nós não terminamos ainda, nós começamos, estudamos bastante alguns detalhes aqui, mas não vimos a totalidade dessa divisão. E a terceira divisão do texto, nós também demos um nome a ela, e o nome é a reação ao sonho. É a reação de Jacó ao sonho. E nós encontramos isso nos versículos 16 e 17. Depois que Jacó acordou, ele expressa uma reação diante do sonho que ele teve. Ele acorda de madrugada e ele tem uma reação diante do sonho que teve. E nós vamos estudar, então, no tempo devido, a reação ao sonho. Na última vez em que nós falamos sobre esse texto, eu disse aos irmãos, quando nós chegamos à segunda parte, o versículo 13, que nós intitulamos A Mensagem do Sonho, nós estudamos o versículo 13, dizendo, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu expliquei para os irmãos uma variante de sentido aqui, onde é traduzido perto dele, existe um sentido alternativo, apontando para a possibilidade do Senhor estar, na realidade, no topo da escada e não perto de Jacó. E isso tem todo um significado que nós já estudamos. E vimos essa parte e entramos no finalzinho do versículo 13, quando começam os enunciados de algumas promessas. Então, o que nós temos na segunda parte do texto, o que nós temos na segunda divisão desse texto, é exatamente isso, é o enunciado de algumas promessas. E essas promessas, eu elenquei aqui, já estudamos a primeira, a promessa de herdar a terra. O texto diz expressamente: a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Betel fica onde hoje é a Cisjordânia. Deus disse: essa terra eu daria a você e a sua descendência. Nós falamos bastante sobre isso, mencionei diversos textos aí do Novo Testamento e do Antigo Testamento, mostrando que Jacó não herdou essa terra ainda, ele morreu sem herdar essa terra. Ainda hoje, os descendentes de Jacó não têm essa terra. E nós falamos sobre aspectos escatológicos. Mostramos que existem elementos da escatologia presentes aqui. Nós não podemos espiritualizar esse texto. Nós não podemos dar a essas palavras um sentido espiritual, simbólico, não. O texto diz o que realmente diz. Quando Deus diz, eu darei esta terra, o significado desta frase é o seguinte: eu darei a você esta terra. Esse é o significado da frase. Não há sentidos ocultos. É simples, é fácil. Não há dificuldade hermenêutica nenhuma nisso. Pode existir uma dificuldade teológica, porque Jacó morreu sem receber a terra. E aí surge, então, uma dificuldade teológica. Como podemos lidar com isso? Existem duas opções. Ou Deus falhou e não cumpriu sua promessa, e Jacó morreu sem herdar a terra, ou Jacó ainda herdará essa terra. Nós somos crentes, sabemos qual é a melhor opção. Cremos que um dia, no reino, o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino, numa Jerusalém restaurada, e ali, à mesa, no grande banquete do reino de Deus, estarão ali, conforme aprendemos, quando olhamos para o texto de Lucas, conforme estudamos aqui, os patriarcas estarão com o Senhor sentados à mesa com ele naquela terra, herdando aquela terra finalmente. Então estudamos todas essas coisas, aprendemos isso, nós não temos a licença de interpretar o texto de uma forma espiritual, simbólica, com sentidos ocultos, não temos essa liberdade. O Senhor não se comunica conosco desse jeito. O Senhor é um pai amoroso, e um pai amoroso não joga enigmas para os seus filhos, ele não faz isso. Quando ele quer ensinar uma verdade, ele não faz isso por meio de charadas, por meio de enigmas que nós temos que adivinhar, usando a nossa inteligência, a nossa perspicácia, ou muito menos nossa criatividade. Não podemos fazer isso. Quando temos um texto como esse diante de nós, que claramente não apresenta nenhuma figura de linguagem, quando apresentam figuras de linguagem, é claro, temos que lidar com elas. Mas elas são fáceis de entender. Mas um texto como esse, que não tem figuras de linguagem, é muito simples, é fácil descobrir o sentido. Eu darei esta terra, você e a sua descendência. Ou seja, a Cisjordânia pertence a Jacó, a Abraão, a Isaac e aos seus descendentes. E um dia Deus dará essa terra a esse povo. E aprendemos isso, falamos sobre isso. Claro, há teólogos que seguem por uma linha espiritualizante do texto, mas nós não temos essa licença. Por quê? Porque a interpretação simbólica, ela tira a cerca do intérprete. O intérprete, quando trata com o texto bíblico, ele trata com o texto bíblico cercado por alguns limites. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode mudar o sentido das palavras. Ele não pode mudar a gramática. Ele não pode mudar os tempos verbais. Ele fica como que dentro de uma prisão gramatical. Ele fica como que dentro de uma prisão textual. Ele não pode alterar os limites desse texto. E isso é bom. Porque aí o intérprete, ele não compartilha o que ele acha. Ele compartilha o que realmente o texto diz. Se eu tirar a cerca da gramática, se eu tirar a testa textual natural, se eu tirar o texto da leitura normal, eu então começo a falar o que eu acho. Eu começo a dizer, terra não é terra, terra é céu. Jacó não é Jacó, Jacó é outra pessoa. Israel não é Israel, Israel é igreja. Eu começo a mudar o sentido das palavras ao meu bel prazer. Essa opção de leitura é uma opção que tira as cercas do intérprete e faz com que o intérprete desfrute de uma liberdade que ninguém lhe deu. Ele muda o sentido das palavras. Ele não pode fazer isso, é a palavra de Deus. Eu não posso mexer nisso. Então, o que nós aprendemos aqui é que existe uma promessa que ainda não se cumpriu, e crendo na fidelidade de Deus, acreditamos que isso um dia se cumprirá. Quando o Senhor voltar e estabelecer o seu reino neste mundo, e colocar o seu trono ali numa Jerusalém restaurada, e governar as nações com o cetro de ferro, como diz o Salmo, então, nesse dia, essas promessas vão se cumprir. Os patriarcas ressurretos finalmente herdarão a terra e habitarão ali, num reino de paz, justiça, desfrutando da cidade que tem fundamentos, não habitando mais em tendas temporárias, mas habitando numa cidade que tem fundamentos. Nós dissemos também que existe aqui uma segunda promessa, no versículo 14, na primeira parte. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Nós falamos que essa promessa já se cumpriu. Essa promessa já se cumpriu, nós vemos isso com muita facilidade. Nós vemos isso no próprio texto bíblico. Eu mencionei para os irmãos o texto de Êxodo 1, capítulo 7. O texto de Êxodo 1, capítulo 7 mostra que a escravidão no Egito começou, foi motivada pela multiplicação do povo. Era algo simplesmente excepcional. Nunca os egípcios tinham visto algo assim. Os judeus se multiplicavam de tal forma que o texto fala que a terra se encheu deles. Havia muito mais israelitas no Egito do que egípcios. Eles ficaram apavorados com isso. O que motivou a opressão dos egípcios contra os judeus foi o crescimento incontrolável desse povo. Por que esse povo se multiplicava tanto? Literalmente como as estrelas do céu, como a areia que há na praia do mar, não parava de crescer. Isso chamou a atenção dos egípcios, era algo assustador. Eles disseram, nós temos que escravizar esse povo, temos que esvaziar esse povo de sua força, porque senão esse povo vai tomar o nosso país e esse povo vai nos escravizar. Esse povo poderá se unir aos nossos inimigos e nós estaremos totalmente destruídos. Nós temos que quebrar esse povo na sua coluna dorsal. Nós temos que arrebentá-lo agora. Vamos escravizá-los, enfraquecê-los, porque senão nós estaremos criando um inimigo, uma cobra dentro de casa. E por isso então começou a opressão egípcia, que redundou no êxodo. A causa foi o cumprimento de uma promessa. Deus prometeu. Eu vou multiplicar a sua descendência, ela será como pó da terra. E foi isso que fez com que o êxodo, enfim, acontecesse, e eles subissem então para a terra prometida, ainda que nunca a tenham possuído plenamente. Nós temos aqui um acréscimo, uma promessa, dizendo que o povo se estenderia por todos os quatro cantos da terra. Quatro cantos é modo de falar, a terra não é plana não, viu? A terra é redonda, não tem cantos. Vocês vão dizer, pastor, é terra planista, não, Deus me livre. A terra é redonda mesmo. Enfim, mas eles se espalhariam pelos quatro cantos da terra. Norte, sul, leste e oeste. E essa informação é uma novidade. Nós aprendemos, então, nós estudamos, nos debruçamos sobre isso e vimos como isso aconteceu, como Deus agiu para que isso acontecesse. E estudamos a diáspora judaica, o modo como esse povo se espalhou por todo o mundo. E aprendemos também, estudamos também, não dá tempo de eu falar sobre tudo isso de novo, nós falamos também sobre o modo como Deus vai usar isso no futuro. E o modo como ele trará de volta os seus filhos, os israelitas, como ele trará o seu povo, os israelitas, para essa terra novamente. E será algo extraordinário. Porque o texto bíblico fala, os profetas dizem que os israelitas naquele dia vão dizer, olha, está muito apertado esse país. É muita gente. Isso aqui está aparecendo a 25 de março, antes da pandemia. É algo que não dá para andar aqui. É muita gente. Não tem como. Eles vão reclamar, dizendo, precisamos de mais espaço. Porque não há como morarmos aqui, de tanta gente que tem aqui. E isso vai impressionar os governantes de Jerusalém, dizendo, de onde vieram essas pessoas todas? É o Senhor trazendo de volta o seu povo à sua terra. E vimos isso também, mostramos textos bíblicos para os irmãos, tudo isso apontando para a restauração de Israel num tempo que nós não sabemos ainda quando será, mas que já em Gênesis nós temos já uma promessa acerca disso, ou pelo menos o embrião dessa promessa, dizendo que eles serão espalhados pelo mundo, os profetas dizendo depois que eles serão trazidos de volta àquela terra. E nós chegamos agora, então, à segunda parte do versículo 14. Aqui eu quero apontar para os irmãos a segunda parte do versículo 14, não preguei sobre isso ainda. Não falei sobre isso, quero ser breve. Eu quero apontar aqui para os irmãos uma realidade interessante aqui. É o terceiro elemento que tem o caráter de promessa no ponto 2. O ponto 2 que estamos estudando, versículos 13, 14 e 15, tem quatro promessas. E nós vimos duas. Mas agora aqui na segunda parte do versículo 14, nós temos a terceira promessa que nós não estudamos. Ainda que tenhamos falado sobre ela em outros momentos, porque esse texto repete o que já foi dito outros momentos em Gênesis. Então já falamos sobre isso. Mas a promessa é a seguinte, é a promessa de Jacó e da sua descendência serem veículos de bênção para o mundo. É aqui, é nesse ponto que o texto se torna um espelho para nós. Porque nesse ponto nós nos vemos no texto. Quando o texto diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, essa expressão, todas as famílias da terra, dizem respeito a mim. Essa expressão diz respeito a mim. Eu estou aqui. Eu estou dentro dessa expressão. Nesse momento o texto fala de mim. Nesse momento o texto não fala dos judeus daquela época, dos judeus de um tempo futuro. Não fala dos patriarcas lá do passado. Não fala do reino que há de vir, não. Neste momento o texto fala sobre mim, sobre nós. Nesse momento, o texto se encontra conosco. Surge como que um espelho aqui nessa passagem. E nesse espelho das Escrituras, nesse espelho literário, eu me enxergo aqui. Eu me vejo aqui. Quando o texto diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Gentios, todos os povos serão abençoados por causa de você, Jacó, e dos seus descendentes. Eu vou tornar vocês um veículo de bênção para todas as nações do mundo. E nesse ponto, então, nós encontramos uma promessa que já tem se cumprido, tem se cumprido e está crescendo em seu cumprimento. Como assim? É uma promessa dinâmica, uma promessa viva, uma promessa que vai se desenvolvendo e abrangendo mais e mais gente. Cada pessoa que conhece o descendente santo de Jacó, cada pessoa que conhece o Cristo procedente de Jacó e dos seus descendentes, cada pessoa que se curva a Cristo é transformada por Ele, cada pessoa se encaixa aqui, é um cumprimento dessa promessa. Se você é um crente, se você é um crente em Jesus Cristo, descendente santo, divino, divino humano, de Jacó, você é o cumprimento de Gênesis 28, 14b. Isso é maravilhoso. As promessas não são coisas distantes. Não são coisas que estão numa outra dimensão. Não são coisas relacionadas a um universo paralelo, como Nárnia ou a Terra do Nunca, ou sei lá o quê. Não. Essas promessas estão relacionadas à nossa realidade. Você é, se você é um crente, você é a encarnação, a prova viva, palpável, concreta do cumprimento disto. E quem diz isso? Quem diz que essa promessa está ligada ao Evangelho? Quem diz que essa promessa está ligada às conversões das pessoas que ouvem o Evangelho? O intérprete que fez essa leitura não foi o pastor Marcos. O intérprete que olhou para esse texto e textos paralelos a esse, como Gênesis 12, 3, que fala a mesma coisa. Nós já estudamos Gênesis 12, 3 em uma outra vida. Nós já estudamos, já faz tempo, Gênesis 12, 3. E fala exatamente isso, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa promessa é repetida aqui agora. E o intérprete que se deparou com essa promessa e deu a essa promessa uma interpretação específica que nós devemos acolher, porque é uma interpretação apostólica, é uma interpretação inspirada por Deus, esse intérprete é o próprio apóstolo Paulo. Os irmãos conhecem o texto que eu já mencionei quando, em épocas passadas, falei sobre Gênesis 12, 3. Mas vejam a interpretação que Paulo dá a esse texto, em Gálatas 3, 8 e 9. Vejam o que diz. Gálatas 3, 8 e 9. Vire as páginas da Bíblia. E vamos nos aproximar desse texto maravilhoso, que é um texto interpretativo. É uma chave é uma chave de interpretação, que nos ajuda, não nos dá liberdade para interpretarmos como nós bem entendemos. De que modo todas as famílias da terra seriam abençoadas por Jacó e seus descendentes? Ah, os judeus inventaram o Waze. Os judeus inventaram o Waze, então todas as famílias da terra foram abençoadas pelos judeus. Não. Muita gente fala isso. Os judeus são responsáveis pelas grandes descobertas científicas, pelos grandes avanços científicos. Isso é verdade. Nós vemos aí judeus na vanguarda das descobertas científicas e coisas maravilhosas sendo feitas por eles. Mas não era isso que o autor bíblico de Gênesis, Moisés, tinha em mente. Não era isso que Deus tinha em mente quando falou que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele e da sua descendência. Ele tinha algo específico. Ah, os judeus são responsáveis pelas escrituras. Ok, é verdade, isso é uma grande bênção. Mas não era isso exatamente que o Senhor, ao enunciar essa promessa, tinha em mente quando disse que na descendência de Jacó, em Jacó e na sua descendência, seriam abençoados todos os povos. Veja o que diz Gálatas 3, 8 e 9, para entendermos. Nós temos aqui a chave interpretativa. Temos aqui o significado inspirado por Deus do sentido dessa promessa. Diz assim, Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, vejam aqui a interpretação do texto já dada de antemão. Preanunciou o Evangelho a Abraão. Como? Como a Escritura, aqui é uma personificação da Escritura, é o próprio Deus, como ele preanunciou o Evangelho a Abraão? Da seguinte forma, em ti serão abençoados todos os povos. Paulo está dizendo que essa promessa que nós estamos estudando se referia ao Evangelho. Como todos os povos seriam abençoados por meio de Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes? Resposta paulina. Por meio do Evangelho. E veja o que diz o versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo deixa absolutamente claro o sentido da promessa aqui. Como essa promessa se cumpre? Essa promessa tem se cumprido desde os dias que o Senhor veio a este mundo na sua humilhação. Todos aqueles que creram nele, ao longo das eras, ao longo dos séculos, ao longo desses dois milênios, todos aqueles que creram em Cristo são a concretização dessa promessa. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Como? Elas ouvirão o Evangelho. E aqueles que crerem no seu descendente, o Cristo, Jesus, descendente de Israel, descendente de Jacó, da tribo de Judá, da descendência de Davi, todos que crerem nele serão abençoados, serão benditos de Deus pela fé nele. Então, é uma promessa que se cumpriu no passado, é uma promessa que está se cumprindo agora em nós, é uma promessa que se cumpre em cada pessoa, em cada gentio, em cada não-judeu que se curva aos pés de Cristo. Você, se você não é crente, hoje, se você crer em Cristo hoje, você pode se tornar agora o cumprimento dessa promessa maravilhosa. Se você crer em Cristo agora e recebê-lo como seu Salvador, você se encontra, você se encaixa em Gênesis 28, 14b. Você se transforma na concretização maravilhosa dessa promessa. Deus revela a sua fidelidade no cumprimento daquilo que ele diz por meio de cada um que crê em Cristo. E você pode ser uma prova viva hoje da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, se você crer no Senhor. E isso é maravilhoso demais. É o ponto em que nós nos encontramos com Jacó. É o ponto em que eu entro. Em que eu entro ali, naquele espaço maravilhoso de Betel. E me vejo ali. Naquele instante em que Deus enuncia essa promessa. Eu me vejo ali naquela noite. Naquela madrugada. Eu me vejo ali naquelas palavras. Porque a promessa do Senhor maravilhosa. A terceira promessa do Senhor maravilhosa. Se concretizou na minha vida, eu sou a prova da fidelidade dele. Por meio de Jacó e do seu descendente, Eu fui abençoado. Eu me tornei bendito. Eu era maldito. O Senhor ia dizer um dia para mim: apartai-vos de mim, malditos. Ele ia dizer isso para mim. Mas agora não. Agora ele vai dizer para mim: vinde, benditos de meu Pai. É isso que ele vai me dizer. Agora eu sou abençoado, não sou mais amaldiçoado. Por que eu fui abençoado? De que modo eu fui abençoado? Eu criei no Cristo, no descendente de Israel, no Cristo da promessa. Eu criei nele e eu me tornei parte dessas nações, dessas famílias que foram abençoadas por meio dessa promessa maravilhosa. Você pode ser abençoado hoje assim. Você que está aqui, que não é crente. Você que está na sua casa, me ouvindo agora e não é crente ainda. Você que vai me ouvir depois desse sermão ser publicado. Sei lá quando, talvez o sermão é publicado hoje, mas... Hoje mesmo, né? O sermão é publicado hoje mesmo, mas você pode ouvir isso daqui um mês, dois meses, um ano, 10 anos, não sei. Você pode ser a concretização dessa promessa se você crer em Jesus Cristo como seu Redentor. E a última promessa que aparece aqui, queridos, é importante conhecermos essa última promessa. Está no versículo 15, é algo muito particular essa promessa. O texto diz assim: eis que eu estou contigo. Aqui nós temos uma promessa específica, pessoal para Jacó. Muito cuidado para não fazer da Bíblia uma caixinha de promessas. E não pegar a promessa que não é sua para você. Muita gente viajando aí, né? Ah, será que Deus vai me guardar na viagem? Aí você lê assim: eu te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar para esta terra. Ah, Deus falou comigo. Menos. Não se lê a Bíblia assim. A Bíblia não é um livro de adivinhações. Eu abro, cai num versículo e eu aplico aquilo para mim automaticamente. Não é assim que se lê a Bíblia. Ela não nos foi dada desse jeito. Não é um livro mágico. Não é um livro mágico que eu abro... Corro o dedo ali, paro num lugar e, essa é a mensagem de Deus para mim hoje. Não é assim. Deus não criou a Bíblia para ser isso. Para ser como um jogo de dados. Não é assim. Deus nos deu um livro. Não dadinhos para jogarmos. Deus nos deu um livro, não uma caixinha com trechinhos ali. Não ditadinhos do Seixo Noyer. Não pasteizinhos, aqueles pasteizinhos de chineses. Não foi isso que ele nos deu. Nos deu um livro. E a mensagem dele está presente nesse livro inteiro. Eu tenho que conhecer a mensagem inteira. E Deus então falará comigo na medida que eu entender todo o contexto em que ele é dito. O que nós temos aqui não é uma promessa para mim. Se eu for viajar, pode acontecer de eu não voltar. Pode acontecer. Ah, mas eu li aqui, ele me fará voltar para esta terra e não me desamparará. Não. Não. Essa promessa foi para Jacó. Não é para mim. Você pode viajar e não voltar nunca mais. Pode ser que o seu avião caia. Não vai, espero que não caia. Mas pode ser que caia. Pode ser que o navio afunde. Não sei. Você vai viajar de navio. Pode ser que afunde. Não sei. Mas não é a promessa para o povo de Deus em geral. Mas é algo importante para nós. Por quê? Porque mostra a fidelidade de Deus ao longo da história. Ele prometeu isso aqui. E ele cumpriu isso aqui. E é interessante porque ao prometer isso aqui, ele infundiu em Jacó algo que Jacó não tinha. Ele infundiu no coração de Jacó confiança. É nesse momento que Jacó começa a conhecer a Deus. Vejam, o texto fala assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ele está dizendo: eu vou acompanhar você nessa viagem até Arã. São cerca de 800 quilômetros a pé, vários dias de viagem, uma viagem perigosa, uma terra estranha, mas você está sozinho, mas eu estarei com você. O sonho da escada tem forte relação com essa promessa. Porque está dizendo: observe Jacó. Eu estou no controle de tudo e eu não estou longe. Eu tenho acesso a você e você tem acesso a mim. E lembre-se, existem os meus anjos. E os meus anjos guiam. Você se lembra da história de como o seu pai encontrou, o seu avô encontrou esposa para o seu pai? Um anjo guiou o servo até ela. Os anjos guiam. Está vendo esses anjos? Eles guiarão você também. Você está vendo essa escada? Eu não sou inacessível. Eu estou próximo. Eu tenho acesso a você. Você tem acesso a mim. Você não está só. há uma ligação entre nós. E eu vou acompanhar você. Eu estarei com você. E os meus anjos estarão com você. O sonho da escada está fortemente relacionado com essa promessa. Nós olhamos para o sonho da escada e não entendemos. O que exatamente tem a ver isso? Nós, claro, compreendemos aí a imanência de Deus e o acesso a Ele e tudo mais, mas de que modo, por que Deus deu esse sonho para Jacó naquelas circunstâncias? Um dos objetivos era esse, dar-lhe segurança. Jacó, você não está isolado aí nesse lugar. Eu estou próximo, eu estarei com você, os meus anjos estarão com você. Não se sinta só, eu estou no meu trono, eu governo tudo, eu tenho acesso a você, você tem acesso a mim e os meus anjos estarão ao meu serviço. Fique tranquilo, eu vou cuidar de você nessa jornada. Esse era o significado mais elevado em termos individuais desse sonho. Havia uma aplicação teológica, e já estudamos isso, a acessibilidade de Deus, a sua imanência, mas havia uma relevância pessoal muito grande. Jacó, não tenha medo, eu vou estar com você e eu vou trazer você de volta. É interessante observar, no capítulo 35, nós vemos isso, capítulo 35, versículo 3. Veja o que acontece depois, 35, 3. Vejam como Deus de fato cumpriu essa promessa. A promessa foi feita e já se cumpriu. Então nós temos nesse trecho promessas que não se cumpriram, promessas que já se cumpriram. Aqui temos uma promessa que já se cumpriu completamente. Veja o que diz o próprio Jacó no capítulo 35, versículo 3. Fala assim, 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu. É Jacó falando. Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Jacó disse isso 20 anos depois, quando ele voltou de Arã para a terra prometida. Vejam também o versículo 7. Veja o que diz. É interessante essa parte. 35, 7. Ele se dispõe a ir a Betel para fazer um altar e o versículo 7 mostra o que ele fez. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Aqui nós vemos o indício de que por meio dessa promessa, Jacó começou a conhecer melhor a Deus e ele começa então a confiar em Deus por meio disso. Aqui nós temos um Jacó diferente. Aqui nós temos um Jacó grato a Deus, que percebeu quem era Deus, que Deus é um Deus fiel, que cumpre suas promessas, e é um homem totalmente transformado. Quando nós olhamos para o livro de Oséias, Oséias fala sobre isso. Veja o que diz Oséias. Oséias, capítulo 12. Depois do livro de Daniel, você encontra o livro de Oséias. No capítulo 12, versículo 4. Diz assim, Oséias 12, 4. Fala assim, falando sobre Jacó. Lutou com o anjo. É uma história que ainda vamos estudar. Jacó, na volta de Arã para Israel, lutou com um anjo no vale de Jaboque. Lutou com um anjo e prevaleceu. Ainda vamos estudar essa história. Chorou e lhe pediu mercê. E aí vem a história que nós estamos estudando. Em Betel, achou a Deus. E ali falou Deus conosco. Em Betel, achou a Deus. O que aconteceu em Betel? Deus apontou suas promessas, Deus enunciou essas promessas, e essas promessas infundiram em Jacó confiança. E ali começa a transformação desse homem. Esse homem então confiante segue para Arã. e ele vê Deus realizando as suas promessas na sua vida pessoal lá em Harã, inclusive até o tempo do seu retorno. Então essas são as promessas que aparecem no item 2. E quais são as, qual é a importância delas? Qual é a importância dessas promessas? Especialmente dessas últimas promessas. É importante que nós que somos os estudiosos da sua santa palavra, da santa palavra de Deus, olhemos para isso e consideremos as seguintes coisas. Primeiro, eu fui abençoado pela promessa dada a Jacó de nele e na sua descendência serem benditas todas as famílias da terra. Eu já sou um crente. Hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor fala sobre o alimentar-se do Senhor, de ter em Cristo o nosso alimento espiritual, de ter em seu sangue a nossa bebida que mata a nossa sede, de ter em seu corpo, na sua carne, a nossa comida que nos sacia a fome. Eu já fui abençoado por essas coisas. O descendente de Jacó é o meu salvador. Essa promessa se cumpriu em mim? Sim ou não? E mais, Jacó sempre ouviu falar de Deus. Ele cresceu num lar em que as experiências ali com Deus eram marcantes. Abraão foi seu avô. Isaac foi seu pai. Ele ouvia as histórias. Ele conhecia o porquê estava naquela terra peregrinando ali. Sabia disso tudo. Mas ele só conheceu a Deus em Betel. Só em Betel ele viu quem era Deus. Ele atentou para as suas promessas e confiou. Hoje é necessário que nós olhemos para nós e perguntemos: eu também, e digamos, eu também ouço falar de Deus faz muito tempo. Eu também tenho conhecimentos profundos acerca de Deus. Eu conheço suas histórias. Eu conheço as narrativas bíblicas. Eu conheço os feitos de que as escrituras falam e que elas relatam com tanta precisão. Eu conheço essas coisas. Mas eu já tive o meu Betel. Já aconteceu na minha vida um momento em que eu olhei para as promessas de Deus em Cristo, as promessas de Deus de salvação em Cristo, e eu me tornei a partir daí alguém que confiou nisso. Eu já sou alguém assim. Eu já tive o meu Betel, o momento em que as promessas de Deus foram expostas para mim, as promessas de Deus, em especial as promessas de salvação em Cristo, foram expostas para mim, e eu confiei nisso ou não? Ou eu ainda não fui abençoado pela terceira promessa? E eu ainda não tive a experiência ligada à quarta promessa? Eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu nasci de novo. Eu sou parte das famílias abençoadas pelo descendente de Jacó. No meu coração já brotou a confiança que brotou no coração de Jacó quando ele ouviu a quarta promessa. Eu já creio em Cristo, confio nele só como meu Redentor. Eu deixei de ser alguém que só ouve falar e passei a confiar nele de fato, tendo nele a minha esperança, tendo nele o meu guia, o meu Senhor, o meu protetor, o meu Salvador. Isso já aconteceu comigo. São essas coisas que devemos questionar em face dessas promessas, e em especial numa noite como hoje, quando vamos celebrar a ceia do Senhor. O Senhor é o meu alimento, é a minha comida, é a minha bebida. Eu fui abençoado pela bênção de Abraão. Eu confio no Senhor, como Jacó, a partir de Betel, passou a confiar nele só, como aquele que o guia, que o dirige, que o salva. Essas coisas são verdades para mim. Essas coisas eu tenho que lançar, essas questões eu tenho que lançar sobre mim mesmo, respondê-las diante de um texto como esse. E descobrindo que não, eu devo dizer: Senhor, eu quero ser parte da promessa concretizada. Senhor, eu quero deixar de te conhecer só de ouvir falar. Eu quero confiar no Senhor daqui para frente. Eu quero que hoje seja o meu Betel. Hoje, diante das promessas de salvação em Cristo, da tua direção pelo seu Espírito, das suas promessas maravilhosas do Evangelho, eu quero deixar de só ouvir falar. Hoje eu quero confiar nisso. Eu quero que hoje seja o meu Betel. Como Jacó se tornou um novo homem naquela noite, eu quero ser um novo homem a partir de agora. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses versículos. Obrigado por essas promessas. Obrigado pelos paralelos que podemos traçar dessas coisas com a nossa vida. Obrigado por tudo isso. Nós suplicamos que, por sua bondade sem fim, o Senhor ajude cada um de nós que se debruça sobre esses versículos, para que sejamos encorajados a buscar o seu perdão e a sua salvação, para que a bênção prometida a Jacó se concretize em nós, e para que aquela realidade que Jacó experimentou naquela noite em Betel seja experimentada por nós também, na medida em que confiarmos no Senhor e não apenas ouvirmos falar do seu nome. Ajuda-nos nisso e que por meio da ceia do Senhor nós expressemos essas realidades ao participar dela. Em nome de Jesus pedimos. Amém.